Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um 99 Vidas Bônus. Esse programa para você que é assinante aqui do 99 Vidas. Eu sou o Felipe Mesquita. O Jogandinho Filho está viajando, tendo experiências aí em São Paulo, na Comic Con Experience. É isso que acontece na CCXP? Você tem experiências.
Você paga caro em estacionamento, em comida e passa calor.
Essa é a experiência pra pagar caro com essa gente.
No geral é essa. Nunca paguei caro em nada, Bruno. Moro numa cidade onde as coisas são o preço justo. Venha para a CCXP.
Tem essa experiência. Tem essa experiência. Mas é por isso que ele não está conosco aqui hoje, mas temos também comigo aqui, Evandro de Freitas.
Olá, jovens.
E Bruno Carvalho.
Olá.
Ó, o Bruno não conseguiu fazer o oi muito depressivo, porque ele já tinha rido antes, né?
Ia ficar muito distante, né?
Exatamente. Mas estamos aqui para mais um programa bônus do 99 Vidas e para ler as perguntas que vocês deixam para a gente lá na área do bônus. Inclusive, agradecer a todo mundo que tá chegando aí agora, né? Tivemos aí a promoção da Black Friday recentemente. Você que aproveitou, espero que você esteja curtindo a experiência, esse catálogo absurdo aí de quase 400 episódios bônus aí que a gente angariou ao longo dos anos aí de gravações. Espero que você curta aí e fique com a gente por mais muito tempo. Então vamos começar lendo exatamente as perguntinhas dos assinantes, começando pela pergunta do Luiz Henrique. Ele fala: nos casts recentes, sempre ouvimos a reclamação dos preços dos jogos. A gente teve uma fase que a gente tava meio desgostoso com isso, né? Tem dois meses aí. Ele retorna aqui: nessa semana comprei o Alan Wake 2 em promoção por R$79 no PC. Antes de jogar ele, joguei o Quantum Break, jogo também da Remedy, lançado em 2016, e achei excelente. Vocês lembram de algum jogo antigo que só foram jogar posteriormente e acharam muito bom? Inclusive o Alan Wake, belo jogo. Tem 99 vidas aí sobre Alan Wake também.
E essa estratégia dele de comprar bem depois que sair é a melhor que tem, cara. Olha o preço aí, na época do lançamento era full, né, 250
conto. Ele é um jogo até da Epic, né, então ele tinha até um preço ok, assim, perto do que é hoje, mas 79 versus isso aí é bem melhor. Engraçado, é uma sensação que eu achava muito foda no passado, de você achar um jogo muito baratinho, pegar pra jogar e achar um jogo absurdo, muito bom, assim, excelente. Eu acho que tem rolado menos, assim, principalmente desde que eu comecei a trabalhar com isso mesmo. De ter expectativas boas, mas pelo valor que você acaba pagando, você sentir um retorno ainda maior, né?
Sim.
E meio que sem ligar muito pra quando o jogo foi lançado ou não, né? Mas vocês tiveram alguma experiência dessas aí, ou recente, ou alguma que vocês lembrem que marcou de um jogo que só foi jogar anos depois e acharam muito bom?
Cara, sempre na PSN sai uns que eu tô futricando lá pra ver o que tem, e eu baixo e falo: porra, bom jogo, devia jogar inteiro. Mas eu acabo não jogando, talvez até por isso, por ele não ter pagado por ele, não tá dando tanto valor, tá ligado?
Não é nem que não ter pago, né, mas não ter sentido que pagou, né?
Exato, porque você já tá pagando caro lá pela assinatura, né, então...
Sim.
Eventualmente eles dão um jogo aqui e outro ali. Mas a gente já falou disso em cash aqui, a minha dica é essa: não, se você não tem essa nóia de jogar na época, o que o Luiz Henrique fez aí é o melhor caminho, cara. Compra bem depois mesmo, paga muito barato e joga. Porque, principalmente com PSN e Game Pass, é o que eu falei. Comigo acontece isso. Eu falo: pô, eu sei que esse jogo é bom, mas é só mais um jogo aí do meio de, sei lá, mil que eu tenho pra jogar, né? Então eu prefiro dar prioridade pros que eu paguei, porque eu tô com vontade de jogar na época, saca? Mas o aquele lá, Felipe, como é o nome em brasileiro, em inglês? Um que é uma animaçãozinha que tava no PSN de graça esse mês, do bichinho que você tem que ajudar as pessoas, que é de humor.
Ah, o Thank Goodness You're Here.
Esse eu peguei ontem pra jogar, porque tava de graça na PSN. E quando eu joguei, ele não tinha português, e agora tem. Puta merda, joguei 3 horas seguidas, mano. Bom jogo,
é muito bom,
porra.
Bom jogo.
E ele foi isso aí, eu só joguei porque tava na PSN, tá ligado? Na época eu botei ele no Switch, se não me engano, pra ver qual é que era, e não engajei de jogar tanto. Mas ontem à tarde, eu falei: deixa eu abrir isso aqui pra ver se é bom mesmo. E é muito foda, o humor dele é muito, muito bom. Eu lembrava pouca coisa de quando eu joguei na época, porque quando eu joguei era só em inglês e eu ficava sem paciência pra ficar lendo todos os textos.
No meu caso, eu nem lembro a última vez que eu comprei um jogo já na época. Agora já é o contrário, né? Eu sou o tipo de cara que hoje em dia eu perdi essa coisa do que a gente chama do FOMO, né, cara? Assim, espero, porque realmente eu tô muito desgostoso com a indústria como um todo, esse monte de movimento assim, cara. Então, cada vez mais lançou um jogo legal, quando tiver mais acessível eu compro, porque não faz sentido, cara. O preço dos jogos, caro, né? Hoje tá absurdo, velho. Isso aqui, em todo lugar. Eu tava vendo um vídeo de um cara que tava fazendo um levantamento nos Estados Unidos. E o cara foi atrás do Mario Galaxy, tá ligado? Essa coletânea nova do Mario Galaxy. Cara, tem um lugar aqui que tá $100, velho. Uma coletânea de dois jogos antigos, tá ligado? $100. O cara falou assim, cara, é um absurdo. Eles estão cobrando, tipo, $50 cada um dos jogos que foi lançado em 2007, tá ligado? 2007, outros de 2011, sabe? Cara, eles estão cobrando $100 em dois jogos com 15 anos, tá ligado? É um absurdo, velho. Ah, mas
sabe quanto tá na Amazon Brasil, Bruno?
É.
R$1.000.
Ah, merda, porra!
Olha isso, cara. Tá ligado? Faz sentido um jogo de videogame custar R$1.000, cara? Não faz. E aí eu não tô nem criticando, porque eu amo Mario Galaxy. Mario Galaxy, pra mim, é um dos melhores. Eu já falei, o Mario Galaxy e o Odyssey, eles disputam pau a pau com o melhor jogo de plataforma 3D de todos os tempos, tá ligado? Mas, pô, R$1.000, cara. Eu comento isso bastante com o Felipe. Eu tô bem chateado com o mundo dos videogames assim, porque já não era algo muito acessível, sabe? Mas hoje em dia, os caras estão, assim... Parece que as empresas estão com orgulho de que videogame é um bagulho elitista, tá ligado, cara? Isso é triste, velho. Quando as empresas têm orgulho de falar, não, isso aqui não é pra qualquer um, não. Isso aqui é pra quem pode pagar. Bagulho triste, tá ligado?
Sim.
Ah, esse que eu vi aqui é importado, por isso que tá tão caro, tá? No Mercado Livre tá 370. Mesmo assim, é uma pauladinha.
Mesmo assim, mano. Tá ligado? R$370, velho.
O último que eu comprei foi o Ark Raiders, mas eu fiquei semanas perguntando. Vocês estão jogando mesmo, hein? É pra jogar, eu vou comprar. Olha aqui, ameaçando, tá ligado? Ameaçando o load e o juros. Ó, mas vai jogar mesmo? Eu vou comprar aqui. E mesmo assim, ele era um jogo que na PSN tava bem mais barato que os outros. Foi 140, sim, se eu não me engano. E aí eu já joguei, sei lá, umas 70 horas. Então, o famoso já se pagou. Mas antes dele, eu não lembro também, mano. Talvez o FIFA do ano passado foi o último que eu comprei. É foda, hoje em dia, com a variedade de jogo, de assinatura, mano, não dá.
É, eu tava pensando aqui, teve um recente, que é aquele Callisto Protocol, tá ligado? Esse de terror, que era do...
Sim, sim, do pessoal lá do Dead Space, né?
Isso, dos criadores do Dead Space, né? Que eles, alguns deles estavam em um outro estúdio, criaram esse jogo. E é um jogo que eu joguei, sei lá, um ano depois, mais ou menos, e paguei baratinho na versão física e achei super massa. Pra caramba, eu gostei pra caramba. Eu lembro muito o caso do próprio Bloodborne, é um jogo... Só que nesse caso aí eu nem comprei ele depois, né? Eu até tinha ele. E fui jogar depois, né? Não foi bem o caso, mas... Acho que recente, talvez, o Callisto. É um bom exemplo, assim. Um jogo que eu fui jogar bem depois. E achei bem legal, assim, também. E paguei um valor bem mais barato. Passando aqui pro Anderson Jovino. Vocês já caguetaram uma criança que joga jogos proibidos para a sua idade? Certa vez, eu estava em uma loja de videogames. E uma criança de mais ou menos 10 anos chega no balcão junto com sua mãe, segurando o famigerado GTA V. Olhei pra mãe dele e perguntei, você sabe que esse jogo é pra maiores de 18 anos? Nele você assalta, mata, tortura e muito mais. Ela de bate pronto disse, ah é? Não vai levar esse jogo não. Olhando pra mim sem falar
caraca,
nada.
Caraca, mano.
Ele deve me odiar até hoje.
O moleque vai caçar ele o resto da vida agora pra se vingar.
Caramba, o cara nesse nível, parabéns. Eu tenho uma história muito parecida, mas eu só fiquei de olho, assim. Eu não cheguei a caguetar justamente a mãe comprando um GTA V, mas o cara avisou ela... E aí ela, como uma péssima mãe, ignorou o vendedor, né?
Ainda levou mesmo assim.
Eu já vi essa cena, Bruno. Era pirata, obviamente. Aí a menina falou assim... Ah, mas esse jogo aqui tem que tomar cuidado que ele não é pra criança, não. Dá pra atropelar as pessoas, não sei o quê. A resposta do pai foi... Aí que é bom. E começou a rir, pô, na cara da mulher. A mulher que tava vendendo preocupada com a educação da criança. E o pai incentivando. Vamos levar. Provavelmente ia jogar junto e o caralho. Mas não, eu nunca... Porra, tá maluco. Deixa os garotos brincar.
Eu também nunca caguetei ninguém nesse nível, não.
O pai tá ok, quem sou eu pra dar pitaco?
Seguindo aqui com a pergunta do William Saab. Já aconteceu com vocês de se depararem com um jogo e acharem fantástico, mas ao mesmo tempo não caírem de cabeça por perceber que se trata de um jogo que exige tempo e uma dedicação que não se tem no momento? Ele fala aqui que aconteceu isso comigo com No Man's Sky, mas recentemente com um jogo chamado Core Keeper. Deu muita saudade de quando eu não tinha responsabilidades e podia jogar o dia todo. Pô, eu falei de um no cast do Melhores do André aí, que foi o próprio Disco Elysium, né? É um jogo que eu comecei a jogar esse ano. Que seria até um caso desse, de um jogo que eu pegar muitos anos depois pra jogar. Tava gostando, mas assim, falei, putz, eu não tenho banda pra poder dedicar pra esse jogo que ele tá merecendo aqui no momento. E aí eu acabei parando também, assim.
É, a gente falou disso no cast do André, no Disco Elysium e no Baldur's Gate também, né? Que são jogos que, assim, parecem muito top, mas parece que vai precisar de uma dedicação de tempo muito gigantesca. Então, tem que, assim, setar sua mente, mudar o seu mindset, como diriam os coaches, pra poder jogar esse tipo de jogo. E pra você aproveitar direito, você tem que estar investido nele ali de uma maneira que precisa de muito tempo.
É, foda.
O jogo da... O que eu falei no cast do André, Bruno, que você não tava, é que é o jogo da aposentadoria.
Exato.
Quando tiver tudo 100% organizado e dinheiro bonito caindo todo mês, aí você pega um Baldur's Gate e vai embora. 4 meses jogando só ele.
Eu tenho isso com os jogos que eu gosto lá de... Que é de carro, mas é entre aspas de carro, né? Que são aqueles tipo Spin Tires, Mud Runner, que são os ultra simulador de carga, né? No, tipo, o Snow Runner se passa lá na tundra da Rússia. É um bagulho absurdo, assim. Então, são jogos que eu gosto, jogo até boas horas, mas se eu quisesse mesmo virar um noia disso...
Ficar psicopata.
Isso, você consegue jogar mais de 100, 200 horas de cada jogo desse ali, fácil, tranquilo, assim.
Aí o André olha dentro
e da nossa cara, eu não chego nesse nível, assim.
O André olha dentro da nossa cara e fala assim... Não, mas não é muito grande não, falando do Baldur's Gate. Aí ele lança um podcast de 17 horas.
17 horas.
Sobre Baldur's Gate 3. Isso aí eu falei, é o jogo da aposentadoria, mano. Se vocês verem eu jogando Baldur's Gate 3 aí, vai falar, caralho, Evandro resolveu a vida financeira dele. Porque, porra, é multi-texto.
É, multi-texto.
E também é isso, eu não vou jogar um jogo desse pra ficar pulando o texto, tá ligado? Pra ficar
avançando na história. É, não dá, tem que estar imerso e...
Vai jogar direito. Disco Elysium é a mesma coisa. Texto pra caralho na tela, tem que parar e ler, sabe? Ficar passando só pra ver, aí eu vou ver no YouTube, caralho. Eu vejo um resumo. Resumo do Disco Elysium. Alguém contando lá em meia hora e beleza.
Você ouve o podcast.
Aí não, eu sou assim, você vai jogar.
Pergunta aqui do Pedro Valente. Por que a Catiuxa nunca mais participou do 99 Vidas?
Boa e pergunta.
Aí? Não tem... oportunidade. Inclusive, o Pedro aqui responde a pergunta dela. Boa pergunta, curte demais as participações dela. A gente também curte, né? Foram excelentes. Mas é mais isso, eu acho que é bater tema, bater agenda.
Tema, acho que principalmente, cara. A Kátia participou muitas vezes seguidas uma época, ou com pouco espaço de tempo entre uma e outra, porque a gente falou, pô, esse tema que seria bom, seria da hora chamar a Kátia também. E aí a gente ela chamava. Então, muitas das vezes que a gente chamou André ou Lou, alguém, é em cima da hora. E aí o cara tem que estar disponível naquela hora e tal. Coisa que às vezes a agenda da Kat não é tão flexível assim.
Sem muito segredo. Pergunta agora do Crosna Terrestre. Vocês ainda costumam ouvir músicas de jogos que te marcaram? Não digo trilha sonora feita para o jogo, geralmente instrumental, mas as músicas licenciadas. Por exemplo, ainda ouço bastante música que tocava nos Need for Speed, Burnout, Tony Hawk's e algumas do FIFA. Um forte abraço para toda a equipe do 99 Vidas. E aí?
FIFA é um clássico. Eu tenho uma playlist que é músicas para jogar FIFA. E só tem música do FIFA. De todos os FIFA antigos, algumas do PES e o caralho. E aí toda vez que eu vou jogar, eu boto ela pra rolar.
Cara, no meu bar tá tocando música, muita música.
Só clássico também, tá maluco.
Tipo, no meio das playlists ali, porque é muita coisa boa. E aí na hora eu lembro já, putz, musiquinha do Tony Hawk's. Do FIFA também eu tenho muitas... Eu não tenho essa playlist, igual você falou, não. Mas eu tenho várias músicas que eu descobri em FIFAs que estão em diferentes playlists minhas, assim. Acho que fora os dois, cara, de música licenciada, eu não sei se eu tenho algumas outras assim, não.
O meu caso é fácil, né? Porque eu amo GTA Vice City, Vice City Stories.
Baita trilha também, caralho.
E aí não tem como, né, mano?
É, do GTA é foda. Você, Bruno, quando tá jogando GTA, aí você tá ouvindo a sua rádio lá, e aí entra um sketch. Parece como se fosse um programa de rádio mesmo, né? Você ouve a sketch ou você muda de rádio? Pra continuar tocando música.
Eu vou responder pra você o seguinte. Eu escuto as NPRs do GTA.
Meu Deus, que é a rádio só de falar mesmo, meu Deus.
Que é a rádio só de falar.
A NPR de fato, né? É como se fosse de fato a NPR.
Eu não tô zoando. Sabe o que eu faço? Em vez de só escutar a playlist do GTA, eu baixei.
Pra ouvir na vida real. O Bruno já tá vivendo
aí é maluquice.
O Bruno já tá vivendo o jogador número 1 antes de ter a tecnologia.
Ele quer estar se sentindo andando por Vice City low poly do Play 2, né? Em vez da vida real.
Nossa, mas... Bruno, eu vou te mandar um vídeo aí no Discord aqui, ó. Olha esse... Os 10 segundos, a hora que começa aí, que ele bota na Flash FM. Primeiros acordes aí já dá um...
É isso, né, mano? Exatamente,
tá ligado? Loucura.
É isso, mano, é essa pegada, tá ligado? É isso aí. Entrou no carro, pá. É clássico demais, mano. Clássico, você é louco.
Pergunta agora do Júnior Almeida. alguém jogando Hades 2.
Joguei pra caralho.
Você, né, Evandro?
No Switchzão piratisco da massa. Bom jogo, mano. Tipo assim, eu achei ele meio parecido com o primeiro no começo, mas depois ele foi melhorando. Os personagens são mais legais. Ele tem bem mais conteúdo. Pra mim, acho que mais ou menos o dobro do que é o segundo. Só que deu uma enjoada. Eu não fiz o sinal verdadeiro, não. Matei ele umas 8 vezes. E aí ele tem outro chefe também, além dele, que você tem que matar pra fazer o final verdadeiro. É como se tivesse dois segmentos de mundos no 2.
Peraí, você teve que matar... Porque o primeiro acho que são... É 3 ou 5, eu não lembro. Você tem que prover o final verdadeiro.
São 5. 5.
É foda, eu não tô num momento de roguelike de forma alguma, assim. Doideira. Agora, pra fechar, uma pergunta aqui de bastidores. Pergunta do William Saab. É o seguinte, como vocês conheceram os principais convidados do 99 Vidas? Ele menciona aqui... Load, Pimenta, Edu, Rodrigo, a gente pode falar também da Monique.
A gente podia abrir o site e falar de todos.
André, pode ser.
Todos
pode
os tops.
Ser. Pode ser, inclusive o nosso belíssimo site aí com... Vai tá onde? Isso na área ranking?
Ranking, é. Ela demora um pouco pra carregar porque
participações
tem
de convidados.
Pra caralho.
É um trabalho de bibliotecagem que aconteceu aqui nesse site aqui, é absurdo.
Primeiro lugar, Edu, com 22 participações até o momento.
Como que foi?
De onde
eu conheci Edu pelo... Pelo grupo dos patrões na época.
Porque ele que foi um dos caras que encabeçou o projeto do podcast dos ouvintes, né?
Pode crer. Antigamente tinha, né? Resumo do ano.
Aí depois a gente começou o reloading dali e depois ele virou o editor da 99,
né? Uhum. E aí o Edu ficou. Segundo lugar é o André, com mais participações. A gente falou um pouco disso no top 10 dele recente, que ele tinha um podcast de 1000 anos atrás, o Nowloading.
O Nowloading, exatamente.
Numa época que não existia podcast de videogames no Brasil, que é uma loucura se pensar hoje em dia. E aí ele se aproximou do Juras pra pegar dicas por causa do Rapadura, nananã. E aí eu já conheci o Juras também, e aí eu fui ficando amiguinho do André. E uma época eu colaborei com o Nowloading. E aí, porra, o André é um dos negros que mais aprecia e manja de videogame no Brasil. Toda vez que a gente precisa de alguém pra deixar o papo mais robusto e interessante, a gente chama o André.
O cara manja muito e ele tá nessa estrada há muito tempo também, né, cara? Isso é legal.
Exatamente.
Muito tempo, é o... Dos originais aí. O
terceiro é a Monique, Bruno. De onde saiu a Monique?
Cara, a Monique a gente conheceu justamente pelo trabalho que ela já fazia, né? Ela tinha o Resident Evil Database e a gente foi gravar o cast de Resident. A gente já. Eu inclusive já tinha encontrado com a Monique em alguns eventos antes dela gravar com a gente, né? Mas mais como fã do conteúdo mesmo, né? Mais conhecendo o conteúdo. E aí surgiu a oportunidade de chamar ela pra trazer. E a Monique sempre manda muito, né? Esse tipo de conteúdo. Ela manja pra caralho, ela gosta, né? Isso que é legal, ela manja e ela gosta do conteúdo, então sempre agrega pra caramba, a Monique manda muito.
Referência.
Exato.
Aí depois veio o Rodrigo, que ele citou na pergunta dele aí também. Mano, o Rodrigo é um clássico aí, meu Deus. Muito tempo que existe o Rodrigo.
Exato, cara. Ele já interagia de fórum, né, contigo e com o Jurandir e tal. Ele foi, isso é importante, o Rodrigo foi o cara que organizou o primeiro encontro... Ao vivo do 99 Vidas, lembra? Lá durante a GGRF 2017? Foi 16 ou 17, né? Ele foi responsável por organizar o nosso primeiro encontro aí, físico. E aí ele acabou, tipo... Já tinha esse ciclo de amizade, acompanhava também o conteúdo e tal, e meio que foi se juntando a gente, né? Participando aqui no 99 Vidas, membro lá do Reloading também, já é de casa já o Rodrigo, pô.
E é interessante falar pra galera que não sabe, o Rodrigo é editor no Cineplayers, que é um podcast, um site de cinema gigantesco no Brasil.
Sim.
E há 1000 anos ele tá envolvido em produção de conteúdo na internet aí. Aí depois do Rodrigo temos João Pimenta, que é o mais recente convidado.
Olha aí, hein?
E já participou pra 10 podcasts com o Pimenta. Mano, o Pimenta brotou do Instagram marcando a gente, o que a gente sempre acha muito doido quando alguém...
Que a gente acompanha conteúdo, né, tipo...
É, tipo assim, querendo ou não, famoso, tá ligado?
Exato,
O que chegou pra mim foi assim, o cara do Porta dos Fundos é fã do 99.
É, então, é isso, porque...
Aí eu falei, cara, qual deles, né? E aí era o Pimenta, que nem é do Porta dos Fundos, ele só colaborou lá algumas vezes e tal, não é, tipo, membro fixo nem nada. Mas, porra, foi muito foda. Tipo assim, a gente sabe que tem muita gente que é foda falar famoso, né? Tipo assim, que tem trabalhos reconhecidos na internet ou fora dela,
não,
que escuta
não
e
só isso. Coisa que a gente acompanhava, assim... Eu fiquei de cara um dia que, do nada, eu percebi no Twitter, isso há muito tempo já, que o Ronald Rios me seguia e era por causa do 99.
Isso é muito doido, é.
O e Ronald, eu falei, caralho, era tipo um moleque ver esse cara fazendo vários bagulho e achava foda
na MTV,
caralho,
né? Tá ligado? Uma palavra, Ronald Rios.
É...
O Paulo Vieira, da Globo.
Sim,
ele me seguia no Twitter, mano. Tipo assim, eu falo, caralho, como é que esse cara sabe quem sou eu, tá ligado? Da onde?
A gente tem, eu não sei se vai, não vai chegar nesse programa, porque esse é o último, mas a gente tem na pergunta dos patrões aqui, a pergunta do Igor Fremo, sacou?
O Igor é um clássico da internet,
ele eu acho um cara foda. Isso pra mim, eu que sou mais novo, tanto de idade quanto de dentro do 99, que tava do outro lado antes, isso mostra quanto o 99 é um negócio que tá há muito tempo acompanhando muita gente, né? É tipo assim, é muito bizarro pensar no alcance do 99, a gente não pensa às vezes quando a gente tá aqui.
E é muito gravando, doido, né? Porque, exato, Felipe, esse alcance é muito foda, e eu, no caso do Pimenta foi muito legal, porque foi assim, a gente ficou felizão de saber que um cara igual ele ouvia, e ele também ficou felizão da gente saber que ele era ele, tá ligado? E aí casou muito de trocar DM e tudo mais, não sei o quê. Aí o Julius falou, porra, a gente podia chamar ele pra gravar qualquer dia. Porque tem cara que a gente sabe que vai ser desenrolado. O Pimenta, pelos vídeos dele, pelo trampo dele, a gente já sabe que se chamar ele vai render, mano. E tem gente que às vezes a gente fica, porra, beleza, o cara pode ser famosaço. Mas a gente até brinca aqui, não tem o nosso chip. Que vai chegar aqui, vai ficar meio travado, vai querer fazer mais do jeito dele do que do nosso e tal. E com o Pimenta não, tipo, casou pra caralho. Do jeito dele de ver a vida, de pensar, de curtir os bagulhos, ser muito parecido com o nosso. Aí por isso que a gente chamou ele tantas vezes. E o Load foi da velha guarda da Portela também. Lembra, Bruno, aquele... Acho que foi no Taboão que a gente foi...
Sim, pô, o evento... Eu vi a foto desse evento esses dias, cara. A gente lá na palestra lá, pô. Eu nem lembro a escola que era.
A palestra que a gente ganhou dinheiro e o Load não. Eu fiquei sem graça pra caralho.
Pô, isso aí foi punk, né, mano? Aí hoje tá ele lá fazendo uma grana isso aí, de Load, dá na nossa cara aí, mano.
A gente pobrinho, o Load rico.
Exatamente.
Mas, mano. Felipe, se liga a cena, a gente foi... O Load conta essa história várias vezes, inclusive. O cara chamou a gente, eu e o Bruno, pra ser representante de 99, e sei lá da onde ele convidou o Load também. Ele nem sabia que a gente se conhecia, porque a gente já conhecia o Load de outros eventos que o Load ia como ouvinte pra ver a gente falando. Nessa época, eu e o Bruno tava por aí dando palestra direto. Aí... A gente terminou lá o bate-papo, tananã, e foi pra uma salinha que eles tinham separado. O maluco chegou com os envelopinhos, nem era tipo assim, na época era, sei lá, R$200 pra cada um. Era só pra pagar o transporte e algum lanche, tá ligado? Aí ele chegou com os envelopinhos, deu um pra mim, deu um pro Bruno, deu um tapinha nas costas do Load e foi embora.
Que isso?
Te juro, mano.
Foi aí bizarro, eu falei assim, cara.
Load, que porra é essa? Aí ele começou a rir sem graça pra caralho. Falei, mano, nunca não mais na sua vida aceite nada de graça, não... Porque se esse cara te chamou é porque ele quer ser o público, ele quer a sua imagem. Alguma coisa ele tem que te pagar, caralho. Você saiu... Era um domingo, mano. Falei, cara, você saiu da sua casa. Longe pra caralho. O Load morava lá na ZL, o bagulho era no Taboão, Zona Oeste. E aí eu falei, mano, você saiu da sua casa no domingo pra vir aqui e o cara vai te dar tapinha nas costas? Que porra que é essa, caralho? E aí o Load conta até hoje, que depois desse dia ele aprendeu a tentar se valorizar e cobrar pelo menos alguma coisinha, tá ligado? Porque, mano, eu fiquei muito consternado. Não por a gente tá ganhando só ele não, tá ligado? Mas pela cara de pau do maluco de tá ok com isso. Porque sabe o que mais dói? Era um evento que o ingresso era pago. Não era um evento gratuito, mano. Se fosse gratuito, talvez até a gente nem cobrasse nem nada pra ir, tá ligado? Mas, porra, não tem um mundo onde um evento é pago, o cara te chama e você não ganha nada. E ele tá ganhando? Que porra é essa? Caridade, caralho. E isso é o quê? 2016, Bruno? 2017? Antes ainda se pá, né? E aí, desde então, a gente ficou brother pra caralho e o Load tá aí, né, mano? Já participou do Omelete, já traçou a sua vida na internet. E é um também que, quando a agenda casa, a gente tenta chamar.
Menino Load, e assim fechamos mais um 99 Vidas Bônus. Muito obrigado mais uma vez todos os nossos apoiadores. Obrigado geral que chegou aí mais uma vez desde a nossa última promoção de Black Friday. Espero que vocês continuem. Muito obrigado todo mundo que tá aí há muito tempo. A gente tem o nosso plano anual aí. A gente sabe que tem muita gente que já assina esse plano e que confia 99 Vidas para entregar um entretenimento, um conteúdo aqui para vocês toda semana, durante o ano inteiro. Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E até semana que vem. Valeu! Met was a fly with a buzz and the sky with no clouds.
remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.